Rádio USP apresenta Sons do Brasil, onde a música independente tem vez e voz. Apresentação, Serginho Ságita.
Mais uma semana chegando e estamos aqui de volta com vocês. Sons do Brasil na área, com mais um bate-papo legal, convidados especiais, trazendo tudo aquilo que rola na cena independente, ou resumindo do jeito que nós falamos, do lado de cada muro. E hoje, mais uma vez, gravando online, dentro ainda do período de infinitena, e a gente não sabe ainda até quando vai isso, porém estamos aqui fazendo a nossa parte, gravando online, cada qual na sua casa, estou aqui na minha, e os meus convidados também, cada um no seu local de residência lá, para que a gente possa gravar mais um programa com vocês. Hoje tenho aqui dois artistas, dois músicos, dois cantores, compositores que resolveram se reunir aí para lançar um trabalho bacana, e a gente vai falar bastante a respeito disso e também a respeito do trabalho de cada um individualmente, que tem bastante história para contar. Para a gente dar início nesse papo nosso, eu quero dar as boas-vindas ao compositor, músico, arranjador, produtor e diretor musical, André Fernandes. Seja bem-vindo ao Sons do Brasil.
Olá, muito bom estar aqui, depois de um tempo tentando, né, acertar as agendas e conseguir encontrar para esse papo aqui. Muito bom, obrigado pelo convite. É um programa que eu não consegui ouvir todos, porque afinal de contas, você mesmo acabou de dizer que são 291 com esse, mas eu já ouvi um bocado deles, eu gosto muito, estou muito feliz por estar aqui, grato pela oportunidade.
Eu que agradeço, André, muito obrigado mesmo. André, a gente já tentou alinhavar algumas datas aqui, ou a agenda Sons do Brasil, ou a agenda do André, em algum momento conflitou com isso. A gente tinha marcado uma data definitiva quando conseguimos nos acertar aí, porém veio um momento da pandemia e tivemos que desmarcar, mas estamos aqui hoje cumprindo com o nosso trato, com a nossa promessa, e vamos falar do trabalho do André e desse trabalho novo que ele está trazendo aqui, junto com esse outro artista, poeta, cantor, compositor, violonista, que é Vinícius Paes também. Seja bem-vindo ao Sons do Brasil.
Ô, Serginho, é um prazer estar aqui, né? Num dos programas que é referência para música independente no país. Uma alegria e feliz ainda de estar do lado do André, participando junto aqui com você nesse programa.
O Vinícius, que já deu uma passadinha rápida aqui no Sons do Brasil em um momento, quando tratamos do assunto com faca. E ele foi um dos artistas que vieram junto no dia que a gente bateu um papo, assim, muito en passant, né? Cada um dava a sua opinião, falava a respeito da com faca, mas hoje a gente vai entrar um pouco mais a fundo dentro desse trabalho do Vinícius e também do André. Estamos falando do projeto Par, que é um trabalho onde o André Fernandes e o Vinícius Paes se juntaram, eles que são parceiros já há um grande tempo, e resolveram agora transformar isso num álbum que deram o nome de Par, e também a esse duo Par, e eu quero já entrar nesse assunto. André, fala pra gente da onde veio essa ideia de se juntar com Vinícius Paes e criar o Par.
Então, a ideia, ela foi surgindo bem natural, de uma forma bem espontânea, porque o Vini, ele é melhor que eu com datas e locais, né? Ele depois pode falar isso mais especificamente, mas falando do disco exatamente assim, se deu depois que a gente tinha um número de canções, ali por volta de 15, 20 canções, entre terminadas e em processo de feitura, e a gente falou, caramba, a gente tem aqui um disco na mão. Seria muito legal se a gente conseguisse concretizar, gravar esse disco. A princípio a gente teve a ideia de fazer ele da forma física, mas aí com todo o processo, afinal de contas, a gente gravou em 2016 e ficamos tentando alguns editais. Vida de artista independente, que é o mais dependente que exige, depende de todo mundo, da família, dos amigos, da gente mesmo, dos locais que a gente trabalha, enfim, com tudo que a gente faz com música. E aí, até que a gente, com muita luta, conseguiu terminar o disco. A gente gravou em Sorocaba e terminamos aqui em São José do Rio Preto, sempre com parceria, sempre com a ajuda da galera dos dois estúdios. E um foi o Diego, o outro foi o Marcos. Então, assim, foi muito bacana. Quando a gente percebeu que a gente tinha um disco, foi difícil escolher as canções, principalmente porque nós somos cria da música popular brasileira em todos os sentidos, né? A gente ouve os caras que a gente tem a sensação que se a gente sentasse numa mesa, a gente ia ficar batendo papo por horas, Porque temos a sensação de sermos almas velhas. Então a gente gosta da velharia no bom sentido. A gente é formado disso e é uma das características que a gente adotou por isso, que a gente assumiu isso. Olha, vamos fazer, a gente não tem que esconder as nossas referências. Inclusive tem uma canção que a gente até cita, uma canção antiga, que nós não vamos contar, deixa por surpresa aí para vocês descobrirem. Mas a gente gosta muito disso. Então foi uma alegria imensa. A ideia surgiu disso. Somos compositores por essência, apesar de exercermos várias outras funções com música, como você mesmo disse, nós somos compositores e a gente só faz querer mostrar para as pessoas o quanto a música brasileira nos faz melhores, né? O quanto a gente aprende ainda todos os dias.
Vinícius, o André já deu essa abertura apresentando para a gente uma parte do par, falando de como tudo isso começou. Eu vou pedir para você fazer o seguinte, vamos começar a botar música no pedaço aqui? O que, que a gente pode mandar do par então? Escolhe você, já que o André fez a apresentação do álbum.
Então a gente vai ouvir Borboletar. É a minha canção preferida do disco, né? A gente falou agora há pouco em off aqui que a gente não tem filho preferido, mas nesse caso eu tenho, essa é a minha preferida. Então como você me deu essa abertura, eu vou começar com ela.
Vamos nessa então, Borboletar, com o duo par, André Fernandes e Vinícius Paes. A gente já volta para continuar o papo aqui.
Vou ir por aí, até virar estrela sem constelação. Queime ao cair e faça da paisagem a rede que sustenta teu medo do sossego. Oculte a verdade, renegue a natureza e o ópio da beleza que tens assim linda lagarta. Traga, se for vir, a flor de sangue que a aranha teceu. Pouse em meus medos, adoce minhas rimas, por dor ou desespero. Me olha aí de cima, não diga o que vê. Retalhe a fantasia, ateste a fraqueza, pois esta é a sina das asas que hoje veste assim feia monarca, monarca, monarca.
Volta depois de vocês ouvirem Borboletar com o duo par. Vinícius, o André já fez uma breve apresentação de como surgiu todo esse trabalho do par. Ele falou que você é melhor em datas e locais. Coloca pra gente então aí onde foi e quando foi que começou isso. E essa questão, o começar aí, que nem o André falou, compositores e tal, mas de onde realmente surgiu essa coisa de olhar e falar, pô, o André é um parceiro legal pra gente trabalhar, as afinidades, como que realmente floresceu esta parceria entre você e o André?
Eu e o André, a gente se conheceu em 2013, no Espírito Santo, num Festival Nacional de Viola de Itapina. Eu tava com uma canção minha, ele com uma canção dele, com o Sandro Livac e Zé Alexandre. E voltamos de carro junto. E desde então a gente criou essa amizade, né? O par nasce da amizade. Acho que a amizade se cria antes da canção, nesse caso. A gente bateu o olho um no outro, se entendeu, e meses depois fizemos a primeira canção e desde então não parou mais, né?
Tá aí, então, numa volta de um festival. Falar nisso, inclusive, Vinícius, festivais. Depois eu quero ouvir do André também a colocação dele a respeito disso. Você é um cara que participa muito de festivais pelo Brasil afora, né? Assim, como compositor. Depois eu vou até entrar, o Vinícius tem livros lançados, mas dentro dessa coisa da música, o festival é bastante presente dentro do seu trabalho também, né?
Eles passaram a ser presente a partir de 2012, né? De uns anos pra cá, eu comecei a ter mais frequência nos festivais. Eu participo bastante, mas não tanto quanto eu queria, não tanto como as pessoas pessoas que estão sempre lá, participam. E tive algumas felicidades, né? Junto com o André mesmo, a gente conquistou o primeiro lugar do FEMA em Araraquara no ano passado, com uma canção do Par. E tem acompanhado muito a Selma Fernandes em alguns festivais aí também, no qual a gente teve a felicidade do ano passado de conquistar alguns prêmios por aí.
Selma Fernandes, que já esteve com a gente aqui no Sons do Brasil também. E você, André, você é mais, entre aspas, rato de festival, né? Você já participa de festival há mais tempo, né?
Sim, o meu primeiro festival foi em 2003. Eu fui defender uma canção em Pereira Barreto, que é aqui no interior do estado, pertinho da minha cidade natal, Ilha Solteira, cantar uma canção do Tirone, que é um compositor carioca que já faleceu tem algum tempinho. Fui com o Carlos Oliveira, que é um parceiro meu, que temos um disco junto também de 2003, Mosaico, que é um disco instrumental aqui da cidade de Rio Preto. E de lá pra cá eu participei de vários festivais, assim, eu fui a muitos. Premiação não aconteceram muitas, assim, mas a grande premiação, na verdade, parece até papo meio assim, autoajuda, tal, meio conversa mole, mas o grande lance foram as pessoas, né, as parcerias. Como eu viajei o Brasil todo, sem exagero, cantando canções, defendendo canções também de parceiros, eu fui criando essa rede de amigos e parceiros também de composição. Qualquer lugar do Brasil que eu for, eu tenho um pouso, eu tenho um lugar para ficar, até porque eu recebo muitos deles por aqui, quando eles passam por aqui, né? E é isso, tá aí. O Vini foi um desses, né? A gente se conheceu em 2013 em Itapina, no Espírito Santo, não esqueço mais. E de lá pra cá, o resultado é esse. Esse disco que a gente lançou agora no final de 2019 e que já trouxe tanta coisa bonita como essa participação nossa aqui no programa, né?
Inclusive, o André, eu o conheci, o trabalho dele efetivamente e pessoalmente, num festival em Indaiatuba, onde ele estava concorrendo e eu era o jurado. E o André ganhou como melhor composição no festival de Indaiatuba, não foi isso, André?
Exatamente. Um festival muito interessante pelo formato dele, muito diferente também. Foi uma experiência nova para mim, mesmo já tendo em 2018 ali 15 anos de frequentar o ambiente do festival de música, né? Os de mostra também, que é um outro assunto muito interessante, que a gente já conversou bastante sobre isso, que é o formato que eu acho que poderia vir a ser o vigente, né? De uma forma geral, assim. Mas lá eu encontrei pessoas, o Daniel Conte, que é um grande parceiro meu também de composição, o Thiago Pimentel, Levi Estevão, muita gente, muito, Guto Web, Marco Villani, todos nesse mesmo festival em Indaiatuba, que eu tive a felicidade de ser premiado, né, com esse prêmio de melhor composição, que, poxa, claro que o prêmio de primeiro seria interessante pela grana, óbvio, né, não sejamos hipócritas, né, mas o prêmio de melhor composição é incrível, porque, pô, é a melhor canção do festival, né, como diz, então... Maravilhoso, fiquei muito feliz com isso também.
É, eu como jurado posso dizer que eu não sei se é mais difícil apresentar a música ou mais difícil julgar, porque, cara, a gente fica numa sinuca de bico ali, entre falar essa é melhor ou aquela pior, porque a gente conhece tanta coisa boa, mas sigamos, eu sou totalmente a favor do Festival Mostra, como você falou, a gente tava conversando em off aqui. André, vamos fazer o seguinte, eu tenho no Sons do Brasil um momento pitaco do convidado. A gente está aqui falando do trabalho seu junto com o Vinícius, mostrando esse trabalho legal, mas assim como vocês, tem um monte de gente aí na batalha com coisa boa para ser mostrada. Então, eu vou convidar você, utilizando do nosso verbo aqui, pitaquear nos Sons do Brasil. Dê o seu pitaco para a gente poder conhecer uma coisa bacana aí.
Maravilha. Meu pitaco, então, vai... Falar sobre um parceiro de composição, um cara que eu admiro muito, um cara ao qual eu sou fã, que é o Bruno Conde, que é um grande compositor, violonista, professor de música também, que é de Santos, que é uma canção de um disco dele, o qual eu participei também, tanto como compositor, sendo parceiro dele, como quanto intérprete também. Tem um disco chamado Confins, que eu não me lembro, como eu disse, eu sou um pouco ruim com datas, mas é o disco anterior ao mais recente dele. E essa canção é uma canção muito linda, que fico muito emocionado ainda hoje quando ouço, e tem uma participação incrível que é do Vitor Ramil. É uma canção ao qual o Bruno, que é muito fã do Vitor, fez para o Vitor Ramil cantar. E aí deu certo dele contar com a participação do Vitor Ramil nessa canção chamada Flor da Manhã.
Vamos nessa então, pitaco do André Fernandes aqui, Bruno Conde e a música Flor da Manhã. Voltamos no segundo bloco.
Transborda em mim o que sou, claras são minhas palavras e seus sons. Se sou o que sinto agora, sou o quem fui outrora, e a cada pedaço de ti que ainda há em mim, flor da manhã, toda ela bem dizer que sem ela eu posso até morrer. Quando se faz meia-noite, meio posso ver o teu olhar se espalhando por aqui, mas nada posso querer, nada posso sentir, e se existe um pedaço sequer de mim ainda em ti, flor da manhã, toda ela mal dizer que com ela não posso mais viver. Do que foi nosso amor? Oh, 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 oh.
Você está ouvindo Sons do Brasil. Voltamos a apresentar Sons do Brasil.
Atrás do poente moram duas flores, cores diferentes, dois aromas, dois sabores, que hoje crescem lado a lado, ensolarando cada canto. De raras sementes com um brilho virgem, ambas sorridentes rodopiam, e eu me entrego à vertigem e ao doce da paisagem, e do pólen faço um deito-me no chão, relva do carinho, pétalas de ouro, sem espinhos que me cobrem de raízes, e renasço girassol. Entre tantas flores, estas duas vingam com a sutileza da bondade que invade cada canto da cidade, que represa em meu peito um cheiro bom. Deixam entre o verde de uma cerca viva, sereno em gotas, e orvalho de uma flora cristalina numa noite enluarada que jamais vou esquecer.
Olho do portão,
o jardim luzindo,
abro o coração
leve de menino e espero a primavera pra brotar nova paixão.
De volta no nosso segundo bloco, vocês acabaram de ouvir O Jardim, Vinícius, fala pra gente do O Jardim.
O Jardim é uma canção que acho que é uma das mais difíceis que eu já letrei das melodias que o André me mandou, assim, né? A nossa parceria normalmente se estabelecia até o período do disco de melodias que o André me mandava e eu letrava, salvo raras exceções. E letras minhas que o André botava melodia. E o Jardim é uma delas. A gente fez um show em Limeira, em 2016, num espaço chamado Casa da Esquina, que era uma casa de cultura independente. E ela estava em construção ainda, então não poderia ser dentro da casa. Foi feito no jardim da casa. Um show muito bonito, numa noite quente, um jardim bonito, embaixo de uma árvore enorme, assim, já tem mais de 50 anos aquela árvore. E na volta, a gente ficou tão mexido com aquele show. No dia seguinte, a gente fez um show no Sesc, em Sorocaba. Só que aquele show da noite anterior não saía da nossa cabeça. O André foi entrar na rodoviária para voltar para Rio Preto e me mandou a melodia de Jardim que ele já tinha. E eu falei, poxa, não tem outra letra para pôr, a não ser que seja falando dessa experiência, né, do que foi aquela noite. E o Jardim conta um pouco da noite desse show, que eu acho que resume um pouco de todo o sentimento que a gente teve ao longo desses anos, cada vez que a gente sobe num palco.
Você até já me deu entrada, uma das próximas perguntas que eu ia fazer, exatamente isso. Como que seria essa parceria da dupla? Se tem especificamente alguém que escreve melodia, outro que escreve letra, mas você praticamente já falou pra gente. A princípio, o André fazia as melodias, você a letra, mas pelo que eu entendi agora, a coisa meio que misturou aí. Letra, melodia, tá vindo de ambas as partes, não é? Aí o que surgiu, o outro complementa, é bem isso, né?
De um tempo pra cá, amadureceu, né? A gente tem trocado mais, tem feito junto as coisas, sabe? Eu pitaqueio nas melodias dele, ele nas minhas letras e vice-versa. Mando letras, mando textos e ele faz a melodia. Em algumas raras exceções, né? O André é muito mais melodista do que eu mando a melodia e ele coloca a letra.
Eu acho que até mesmo, né, André, devido a essa coisa que nem o Vinícius é um poeta, um escritor também, tem livros lançados, e você, como é um professor de música, vive dentro dessa coisa da música, eu acho que é um caminho até que natural essa coisa de você ser mais melodista e ele mais o letrista, né, André?
Exatamente, e também tem uma outra coisa interessante que é essa coisa da parceria, como o Vini falou lá no começo. A amizade vem primeiro, né? A música, o disco, tudo que a gente vier a fazer agora, não é novidade para quem tá perto da gente, convive, que a gente vai fazer música para a vida toda. A gente tem até um parceiro em comum agora, virou meu parceiro também, o João Bide, que uma certa feita disse pro Vini, olha, o André é teu parceiro ideal, cola nele, faça música com ele. E eu também tenho isso, eu demorei aí quase 40 anos que eu tenho hoje para poder encontrar no Vini o meu parceiro ideal, o grande parceiro da vida. Tenho vários outros que eu adoro e eu aprendo muito com o Vini, né? O Vini é um letrista de mão cheia, mas é um baita melodista, então ele fica muito preguiçoso comigo fazendo melodia e não faz melodia, mas no próprio disco par tem duas canções que eu me arrisquei nas letras e eu gosto muito dessas letras que eu fiz com ele. Nesse período da pandemia eu também fiz mais uma letra e, assim, aprendo muito com o Vini. A parceria, ela serve para isso, né? Cresço muito com ele. Eu sou muito fã do Vini, né? Então fica difícil não tentar absorver, assim como a gente absorve de todo mundo que a gente ouve e admira até hoje pra gente se formar, né?
André, aproveitando que você tá com a palavra aí, como um todo, incluindo esse álbum que você fez junto com o Vinícius, o Par, você já tem 6 álbuns lançados e um EP, não é isso? Eu vou listar aqui, se eu tiver errado, você me complementa. Você tem um com o Grupo Mosaico, em 2003, você tem o Dia de Lua, de 2007, o Vicissitude, em 2009, e o Vicissitudes, em 2012, o Amora, que é um instrumental, em 2019, o Igapó, que é uma coisa mais recente, 2020, e o Par, junto com o Vinícius Paes, que saiu em 2019. É por aí a sua discografia?
Tá perfeito, exatamente. Eu tenho outros 2 discos na gaveta que eu não lancei, estão prontos, já estão gravados, mas eu tenho a sensação, assim, eu costumo dizer, inclusive a gente chegou nesse conceito juntos, creio, eu e o Vini, que nessas plataformas de streaming geralmente diz assim, álbum, né? Você vai procurar, pesquisar um álbum. Eu acho tão bonito esse nome porque álbum me remete à fotografia. E para mim, um álbum nada mais é do que um compilado de fotografias de um período específico da vida daquele artista. Então eu tenho esse número, que eu acho até considerável, de álbuns com um artista independente, feito eu sou, lançados. E especificamente hoje, no dia que estamos gravando aqui, eu vou fazer a master de um EP que eu vou lançar em dezembro com outro parceiro meu, aqui de uma cidade vizinha, chamada Votuporanga. Um EP dividido entre canções minhas e canções dele e uma parceria nossa. Então eu tenho a sensação de que o lance é dar vazão à criação. O meu grande ofício, meu ofício por excelência, é compositor. E já que vou fazer mais um merchan rapidinho, mesmo eu tendo no Spotify uma playlist chamada chamada Cancionário, onde lá eu listo canções minhas gravadas por outros artistas, na maioria deles independentes, assim feito eu e o Vini. São 30 canções nessa playlist, então é como se eu tivesse outros 3 discos lançados como compositor também. Então isso me deixa muito feliz. Não me considero um grande compositor pela quantidade, nem pela qualidade, mas isso, para mim, pelo menos pessoalmente, me diz alguma coisa, sabe? Me diz que realmente é um caminho que eu tô trilhando já tem algum tempo e que eu devo permanecer nele, porque é o que me satisfaz, me deixa feliz, me deixa realizado enquanto compositor, enquanto artista, e eu devo seguir por ele, pela vida toda, sendo compositor e volta e meia cantautor, né? Que esse termo já foi bastante usado, mas é um termo que para mim ainda funciona.
Vamos tocar mais uma música do Para aí. O que, que a gente pode tocar agora para a galera continuar conhecendo o trabalho?
Vamos ouvir Chá Verde.
Chá Verde, então, com o Duo Par. Vamos nessa, então, e voltamos para dar sequência nesse papo que tá gostoso.
Cada 5 soluços do teu mórbido coração, eu corro ao supermercado apanhar a solução. Cada corpo que eu pulo entre o acaso e o frisson, sempre lhe deixo um recado borrado e vermelho batom. Mas já não há mais chá verde pra deter o assovio daquele frio intempere que congela o ninho. Cada taça de vinho que quebrei de emoção torna assombrar o arrepio e a solidez do colchão na gratidão que resvala em teus carinhos e meus pecados. Hoje nós dois, feito ontem, morremos de sede, de sadismo e de frio. O assovio daquele frio intempere que congela o ninho. Cada taça de vinho que quebrei de emoção torna assombrar o arrepio e a solidez do colchão. A gratidão que resvala em teus carinhos e meus pecados. Hoje nós dois, feito ontem, morremos de sede, de sadismo e de frio.
Depois então de Chá Verde, estamos de volta aqui para dar sequência a Vinícius Paes. Conversei com o André, ele já deu a lista de álbuns dele lançado. Você é o contrário, você está trabalhando para o primeiro álbum solo seu, né? Você não tem ainda nenhum álbum fechado, mas tem um livro lançado e tem outro que está na ponta da agulha. E fala para gente então desse seu trabalho.
Eu comecei a gravar vários discos e não lancei nenhum, há alguns anos já, né? Começava e falava, não vou lançar porque não tá falando o que eu quero dizer. E o primeiro foi o Pá, justamente em parceria com o André. Mas tem um livro publicado, saiu em 2016, chama-se Canca, um livro de poesias, pela Penalux. Era para ter saído esse ano agora o segundo, Amores Mudos, né? Pela editora Jogo de Palavras, mas a gente adiou, porque lançar livro por videoconferência é uma coisa que não dá, né? Então a gente esperou passar o momento da pandemia para lançar ele no começo do ano que vem e tô começando a pré-produzir o meu primeiro disco, o meu primeiro álbum solo, que espero contar muito com a colaboração do André e com os pitacos do André também nas questões do arranjo, porque o André é modesto, né? Fala que não é um grande compositor, não sei o que. O André é um gênio, né? O André é um violonista incrível, um harmonista com um bom gosto. Eu chamo que as harmonias são exóticas, né? Porque a gente nunca consegue tocar do jeito que ele toca. Ele muda a afinação, ele muda as montagens. Então, pro meu disco, eu também pretendo contar com a colaboração do André em uma ou outra faixa ali. E provavelmente vai ter parceria nossa, porque a gente é parceiro, bicho.
O André que é produtor e diretor musical, né, André? Você já fez direção musical de vários trabalhos aí pra galera. Eu tava lendo aqui, Clay Luna, Bruna Moraes, grande cantora Bruna Moraes, a Márcia Rocha. Quer dizer, e o Vinícius agora, se bobear. E Vinícius, ó, você já tem um diretor musical na mão, rapaz?
Não só um dos melhores, né?
Pois é, ô Vini, ó, esses elogios assim, frontais, é difícil de lidar. Não faça isso, por favor. Então, eu tenho com os anos feito isso, né? Foi um ofício que foi me aparecendo em virtude de ter morado em Sorocaba em 2004, 2005, até 2008 mais ou menos, o que é curioso. Eu vivi quase 4 anos em Sorocaba e não conhecia o Vini. Vim conhecer 5 anos depois de ter me mudado, ter ido morar em Porto Seguro em 2009, enfim. E aí esse ofício de produzir, de dirigir, de colaborar com o trabalho do outro artista, assim, sempre me enriqueceu muito. É uma coisa que eu gosto de fazer muito. Eu fiz alguns outros também independentes que estão aí para sair. Não consigo precisar as datas porque tá na mão desses artistas. Mas, por exemplo, tem o Aquiles Neto, que é um compositor baiano incrível, parceiro do Marcos Marinho, que vai lançar um primeiro disco dele agora. E eu tenho a sensação de que será um disco como eu fiz com a Bruna Moraes e fiz com o Clay Luna também, que é um disco de voz e violão, que sou eu acompanhando eles. E isso para mim é um luxo, é um prêmio da vida poder ter feito um disco com a Bruna e agora com o Aquiles, que eu reputo como um dos grandes intérpretes da atualidade desse cenário, e não só desse cenário, incluo também o cenário do mainstream também. Um grande artista, um grande compositor, letrista, intérprete, enfim, um cara completo. E o Vini também é um cara que eu gosto muito cantando. Eu vou par porque eu gosto de ouvir o Vini cantando. Eu gosto muito do timbre, da maneira com que ele divide e saboreia as palavras. Não basta se escrever como escreve, também sabe muito bem como cantá-las. É um ofício que me agrada muito, que eu gosto muito de fazer. A Selma Fernandes também, ano que vem, vai fazer um disco e eu e o Vini estaremos presentes, né? O Vini também me ajudando a dirigir, a escolher o repertório e eu fazendo os arranjos. Esse da Márcia Rocha, a Márcia Rocha veio a falecer no mês passado, foi uma grande perda aqui para a cidade, é uma grande compositora, é também um disco super completo, com banda, com arranjos imensos, grandiosos, grandes músicos participando. É uma coisa que me deixa muito feliz também. E eu saio ganhando disso tudo porque eu acabo crescendo, enriquecendo meu repertório, meu conhecimento musical, não só do violão, né, mas da música como um todo.
Você citou Aquiles Neto aí, um grande compositor. E nós tocamos uma música que numa banda que o Aquiles fazia parte, que era a banda Caim, de nome Agonilha. Quem puder, ouça essa música, é uma letra sensacional. Linda, linda, linda música, arranjo, uma grande música. Vinícius, além desse trabalho solo, vocês estão preparando já mais um trabalho do Par também, não é? Como você falou que vocês estão compondo compulsivamente, você e o André junto aí, já tem mais um álbum pronto para estar chegando aí, não é?
Sim, a gente programou para o ano que vem, planejou para o ano que vem começar a produção desse disco, arranjar. Nesse disco eu falei para o André que eu quero me arriscar um pouco mais como violonista, né? Porque no par eu toco violão em uma faixa só, e nesse eu queria me arriscar um pouco mais, me sentindo um pouco mais seguro, né? Com menos medo de ver ele tocando e ficando encabulado ali, me sinto mais preparado para fazer violão. E a gente tá trabalhando nisso, a gente tá conversando muito sobre isso, a gente compõe muito, assim, mesmo depois do par, e continua compondo durante o período de pandemia. Já são aí, acho que 7, 8 canções depois do isolamento social, sempre à distância. Ao contrário do André, eu não sou um cara de tantos parceiros, mas temos alguns parceiros em comuns, né? O Conrado, João Bide, o Edson da Isa, o Matheus Pesota. Mas assim, com o André parece que é mais natural, foi como o João Bide falou, né? A parceria, quando se encontra, é difícil de separar, né?
Legal, vamos fazer o seguinte, Vinícius. O André já deu o pitaco dele, eu vou convidar você para pitaquear no Sons do Brasil agora.
Poxa, eu vou pitaquear então com um grupo de amigos meus, a Fernanda Teca, líder do grupo, é parceira minha recente, mas é parceira agora também, e é o grupo Arroeira, que é um trio, que é formado pela Fernanda Teca, Menian Miranda e Manu Neto, lá de Sorocaba, e estão produzindo agora o EP deles, e a canção se chama Meu Mundo, que é uma canção que eles mandaram para a mostra da Confaca, do qual eu fui um dos curadores e passei por essa dificuldade enorme que você passou como jurado, que é de escolher as canções para entrarem nessa mostra. E eu me apaixonei pela canção, e a Teca já é uma amiga de muito tempo. Então, Meu Mundo, Arroeira, Sorocaba, São Paulo.
Vamos nessa então, o pitaco do Vinícius Paes aqui nos Sons do Brasil. Meu Mundo, Grupo Arroeira. Vamos ouvir, conhecer mais um trabalho novo e a gente volta para o nosso terceiro bloco.
sem passar, mas hoje eu quero. No meio disso, disse, não é à toa que eu tô sentindo que nem sinto muito. A vida traça dentro das escolhas. Posso mudar meu mundo.
Você está ouvindo Sons do Brasil. Voltamos a apresentar Sons do Brasil.
Se ouvir um assovio, corra leve até a porta. Pode ser teu bem, mas e sussurra baixinho no batente da janela. Mostre teu desdém, então fecha a persiana. Jogue vinho na conversa, faça um novo refém. Incendeie a Bastilha, troque a velha sapatilha. Mostre ao que vem. Se ouvir um assovio, corra leve até a porta. Pode ser ter teu bem, mas se sussurrar baixinho no batente da janela, mostre teu desdém. Então fecha a persiana, jogue vinho na conversa, faça um novo refém. Incendeie a Bastilha, troque a velha sapatilha, mostre ao que vem.
Terceiro bloco na área e vocês acabaram de ouvir Sapatilha com o Duo Par. André, Sapatilha, vamos ver de você. Fala pra gente sobre Sapatilha.
Sapatilha é uma canção que foi feita daquela forma diferente. O Vini me mandou a letra e eu musiquei. Hoje a gente faz um processo diferente de interferir no bom sentido mais no que o outro propõe, né? Geralmente um começa e o outro pega a ideia e a gente trabalha junto. Mas essa eu não perguntei muito do que se tratava, mas eu senti que ela tinha uma vibe diferente do que a gente tinha feito até aquele momento, e acabei levando ela para um lugar meio uma leveza e tal, né, de um ar quase jocoso. E ela tem uma citação de uma canção linda que ficou imortalizada na voz de Emílio Santiago, chamada Mulher, que é do Custódio Mesquita, se não me engano. E eu achei muito interessante que depois o Vini veio me contar que ele fez para uma amiga, parceira, compositora de Sorocaba. Eles estavam batendo um papo e ela estava com saudade do marido que estava viajando, e ele fez esse poema para ela e me mandou, e eu acabei fazendo. É uma canção que a gente gosta muito, ela é bem curtinha. É uma das canções que são curtinhas do disco. No ao vivo é muito interessante, é sempre uma vibe que a gente meio que dá uma incorporada no personagem, e às vezes até exagera um pouco na interpretação, na movimentação. É sempre um momento muito curioso. Deu até saudade agora dos shows.
Você citou duas coisas aí que me veio à cabeça aqui agora, André. Primeiro, você falou a questão do Emílio Santiago, que relembrou. A música de vocês acaba ficando bem latente a questão de influências que vocês têm de vários e vários artistas. Quando você ouve, você fala, cara, isso daqui parece tal coisa. Tem muito disso no trabalho de vocês, né?
Tem sim, vou falar um pouquinho, o Vini pode falar também mais um pouco, mas quando a gente notou isso na produção do disco mesmo, quando a gente estava definindo os arranjos, que acho que é legal dizer que a gente contou com a participação do Matheus Pesotta, que foi importantíssimo, que é um grande violonista que a gente gosta muito, é parceiro, e a Selma Fernandes, que cantou, além do Fabinho Gouveia, que também participou na última faixa, fazendo um arranjo lindo de um naipe de flautas, um negócio incrível, assim, que levou a nossa canção para um lugar inimaginável antes, assim. Como a gente é formado, segundo Ulisses Rocha, quem fala que é autodidata é marqueteiro. Mas nós somos no sentido de que nunca tivemos aula formal. Não sei o Vini, nunca perguntei para ele, mas eu nunca tive aula formal de nada musical. Sempre foi fruto da escuta, de consumir os discos. O próprio contato que eu tenho com a literatura brasileira, com a escrita, vem da leitura de encartes de discos e de CDs, e de pesquisas de repertório para poder tocar à noite, enfim. Então, a gente percebeu que a gente sempre se pautou nesses grandes compositores, né? Essa galera que a gente diz que inventou a música brasileira, que são todos os grandes, não dá para citar porque são todos eles. Gonzaguinha, de Milton, de Tom Jobim, de João Bosco, todos esses caras, além dos ditos malditos, assim, que a gente... Tom Zé, enfim, tanta gente que a gente gosta tanto e ouve tanto e consome até hoje, mesmo discos de 20, 30 anos atrás, a gente sempre sempre ouve e aprende. Então, como a gente não fez questão de esconder, de, ah, isso aqui tá parecendo tal, mas, pô, mas é uma onda. A própria canção Chá Verde é um bolero que a gente queria ser João e Aldir. João Bosco e Aldir Blanc compondo quando a gente a compôs, entendeu? De várias canções a gente pode claramente dizer quem que a gente tava querendo, né? Enfim, a gente nunca fez questão. Eu acho que é uma coisa bonita. Tem outro amigo meu que diz que, ah, vamos fazer uma homenagem. Vira uma homenagem, vira uma brincadeira de exaltar da onde a gente foi buscar aquela inspiração, né? E claro, mas a gente não copia nada. A gente entende a linguagem e tenta traduzir de alguma forma aquilo.
Só complementando no sentido que se o João Bid, esses dias atrás, veio me dizer, poxa, você tá escrevendo cada dia mais parecido com o Aldir Blanc. Não sei se foi uma crítica, tá tentando copiar o Aldir. Falei, claro, bicho, é óbvio, é o Aldir, cara. É só o maior letrista de todos os tempos. Então eu tomei como elogio, né? Assim.
Não deixa de ser uma referência, né? E outra coisa que o André falou, que me veio à cabeça, além dessa questão das referências, ele falou que tô com saudade de shows. Na verdade, o Par foi lançado em outubro do ano passado e vocês não tiveram tempo de botar o show na estrada, não é? Porque veio a pandemia e vocês tiveram que recolher. Então, acabou não acontecendo aquela turnê que vocês desejavam com o trabalho do Par.
É um assunto que eu fico até triste de falar, porque assim, a gente lançou disso em outubro do ano passado. O primeiro show que a gente fez foi lá no FEM, um show de encerramento do Festival de Música de Rio Preto, numa programação que tava a gente, o Zé Cabaleiro e o Zé Miguel Wisnik, né? Teve até um lance do camarim com o Zé Miguel Wisnik que olhou e falou, pô, legal isso aí que vocês estão fazendo, né? Assim, lá acabou comigo, né? Falei, pô, não vou subir no palco mais, né, bicho? Daí a gente fez mais alguns shows, né, no final do ano passado, e esse ano a gente tinha uma agenda programada pra rodar com o disco, né? Pra fazer o disco acontecer, passando pelo Sesc, por algumas cidades aqui da região, e não aconteceu. A gente não conseguiu fazer nenhuma live do Par ainda, nem isso a gente conseguiu fazer por causa da distância, né? Por causa do isolamento. O André lá em Rio Preto, eu aqui, e a gente tem respeitado um pouco essa distância toda.
Mas pra você, no seu trabalho solo, rolou algumas lives aí, né? Da mostra da Confaca e algumas coisas nesse sentido aí.
Quando começou a pandemia, falava-se em 2 semanas de isolamento, 3 semanas, né? 1 mês. Pô, legal, 1 mês sem trabalhar, tá tranquilo. Dá pra ficar, dá pra segurar. A primeira coisa que eu falei, poxa, vamos fazer uma mostra da Confaca online. E fizemos uma, fizemos duas, fizemos três, fizemos a mostra online ainda nacional. Daí conversando com o Edson, eu falei, bicho, já são 4 meses, cara, sabe? E a gente ficando assim, daí comecei a fazer uma série de lives, né? Impulsionado, porque foi uma experiência muito interessante, porque 1 mês sem se comunicar pro compositor, pro artista, pro poeta, até mesmo pro Vinícius enquanto pessoa, né? Tranquilo, passa bem, mas foi chegando uma coisa que foi ficando insuportável, ficar sem se falar com as pessoas. E a live, acho que foi a ferramenta que eu encontrei, pelo menos, de fazer. Então acho que eu fiz umas 7 lives, todas aqui de casa, mas com tudo cuidado, né? Gravado pelo celular, porque é o que a gente tem de ferramenta. Só que com cenário, a Janaína, minha companheira que vem do teatro aqui também, trabalhou muito com produção, então ela montava um cenário, uma iluminação com o que a gente tinha aqui pra dar um toque diferente. E cheguei a fazer acho que 8 e pretendo fazer mais 2 até o final do ano. Uma em dezembro, eu espero que seja a minha e do André, que seja do PAC. Já que a gente não vai mais rodar com esse disco dessa forma, né? Porque tá projetando um outro disco, que a gente feche o ano com uma live que eu acho que o disco merece. E a gente também. Pô, tô com saudade, né, bicho?
E você, André, chegou a fazer alguma live ou essa daí vai ser a primeira live que o André vai fazer?
Pois é, essa coisa das lives, esse período de isolamento me serviu, acho que pra muita gente, pra repensar algumas coisas da minha direção musical, de como eu tava gerindo a minha vida artística, e eu cheguei à conclusão de que eu não faria uma live, não é uma crítica, foi uma escolha minha, né? Mas assim, no sentido de talvez procurar, além de me comunicar, claro, também arrumar uma forma de me subsistir, assim. Muitos artistas têm feito isso, eu acho válido, eu acho super bacana, de fazer uma live e disponibilizar uma conta, por exemplo, fazer uma vaquinha para poder se manter durante esse período. Eu acabei não fazendo nenhuma nesse sentido, mas eu fiz algumas pontuais em que eu tive muita vontade de fazer porque eu queria comunicar alguma coisa. Por exemplo, não é uma felicidade dizer isso, mas uma semana antes do Aldir vir a falecer, que é, como o Vini mesmo disse, o maior letrista da vida, assim mesmo, do mundo também, reputo, eu tava muito triste pela situação dele, eu acabei fazendo uma live no qual eu fiz um tema. Eu cantei canções que muita gente conhece e que não faz ideia que foi ele quem fez a letra. Por exemplo, ele teve quase 25 canções, temas de novela, assim, aberturas de novela, aberturas de série. Claro, não dá pra fugir da Globo, infelizmente, mas principalmente a Globo, ele fez muita coisa por encomenda, enfim, muitas canções que a galera canta, conhece, não faz ideia que foi ele quem fez. Assim, assim, artistas como Roupa Nova, Zé Ramalho, fica até difícil imaginar isso, né? Mas ele fez canções assim, Débora Blando, é uma galera que não tem muito a ver, aparentemente, assim, num primeiro momento, com o trabalho do Aldir, com o João, com o Ginga, com o Moacir Luz, enfim, com o Maurício Tapajós, com tanta gente da pesada, mas eu fiz essa live justamente para falar, olha, gente, o Aldir, nós temos o maior letrista da música brasileira passando por um momento delicado, queria chamar a atenção para vocês. O mínimo que vocês podem fazer é mandar uma boa energia para ele. E olha só, tá vendo essa música aqui? Vocês não sabiam. A abertura da novela A Viagem, por exemplo, a letra é dele. Daquela novela Chocolate com Pimenta, a letra é dele. São canções que tiveram muita exposição. A música que o Zé Ramalho que mais fez sucesso na vida dele é uma canção que é uma letra que o Aldir fez uma versão para uma gravação do Bob Dylan, chamada Entre a Serpente e a Estrela. A versão dessa letra é do Aldir Blanc e é a música que mais fez sucesso do Zé Ramalho, que não é uma canção dele, que é um grande compositor. Então eu fiz essa live nesse sentido. Mas assim, já me limitando aqui, a primeira live que eu vou fazer mesmo, que vamos fazer sim, Vini, te respondendo, vai ser a live do Para agora em dezembro. Nós vamos fazê-la de qualquer maneira.
Eu vou pedir licença para vocês agora. Os Sons do Brasil pitaqueará nesse momento. Eu estou trazendo aqui um trabalho novo que está vindo aí da Grazi Medori, junto com Alexandre Viana, que eles estão fazendo uma homenagem à galera do Clube da Esquina, então estão regravando várias músicas com um arranjo diferente. E o primeiro single que eles lançaram é Tudo Que Você Podia Ser, uma composição de Lô e de Márcio Borges, e a gente vai ouvir agora para vocês conhecerem, e tem muita coisa boa que está por vir ainda. Vamos nessa, a gente volta para a gente passar a régua no nosso papo aqui.
Depois você queria ser o grande herói das estradas. Tudo que você queria ser. Sei um segredo. Você tem medo. Só pensa agora. Não fala mais na bota e no anel de sapata. Tudo que você devia ser.
Depois do pitaco dos Sons do Brasil, Tudo Que Você Podia Ser, com Graziella Medori e Alexandre Viana, estamos chegando ao final dos Sons do Brasil de hoje, o nosso capítulo 291, escrito por André Fernandes e Vinícius Paes. A partir de agora, mais uma página da História Sons do Brasil será anexada ao nosso livro. Quero agradecer muito Vinícius Paes por estar junto com a gente, trazer esse trabalho, contar um pouco também do trabalho dele, da história dele dentro da música, mas principalmente apresentando para a gente o par, que é essa parceria entre ele e André Fernandes. Vinícius, muito obrigado por estar com a gente aqui, viu?
Pô, Serginho, é uma honra, é uma alegria imensa poder falar do par aqui, poder falar um pouco da minha carreira, que já tem alguns anos aí, né? Batendo 10 anos, mas eu considero que talvez esse seja o primeiro canal onde a gente consegue falar pro Brasil inteiro dela. Então agradeço a você, ao espaço, mais uma vez, a luta sua pelo artista independente, pela música independente, e agradeço ao André que me proporcionou o par ao lado dele pra gente poder falar aqui disso, que é um filho que a gente ama muito. Obrigado.
Muito obrigado. Você também, André Fernandes. Depois de longo e tenebroso inverno, conseguimos trazer o André no programa aqui. André, também quero agradecer bastante você estar hoje aqui junto com o Vinícius, falando a respeito dessa parceria, desse filho, como o Vinícius falou, o par surgindo, e que já tem outro na sequência aí. Estamos aqui, a hora que estiver pronto é só mandar que a gente bota para rodar por aqui. Então quero agradecer muito também você estar junto com a gente aqui, ajudando a gente a escrever mais esse capítulo da nossa história.
Nós que agradecemos, eu fico muito feliz de ter conseguido fazer esse encontro aqui, e poxa, muito me honra fazer parte dessa história tão bonita que é o Sons do Brasil, com esse teu trabalho, né, incansável, essa guerra toda que você enfrenta para poder fazer. A gente sabe das dificuldades, até porque também somos artistas, e é curioso como o artista brasileiro parece que tem essa sina de levar no peito, na marra, na raça, mas talvez seja isso que faça com que a gente, quando realiza, é algo realmente palpável, verdadeiro e que se perpetua de alguma forma, né? Mas como bem disse o Lenine, a gente, vou falar a gente, mas a frase é: mas eu persigo o que falta, não o que sobra. Eu acho que esse é que é o sentimento da gente sempre procurar o que está faltando, o que está precisando, para poder completar o que a gente está fazendo desde sempre, né?
Eu me identifico muito com esse trabalho de todo mundo que passou pelo Sons do Brasil, porque estamos na mesma batalha que vocês, arrastando com todas as forças, fazendo a coisa caminhar e principalmente acreditando naquilo que a gente faz. Eu acho que o barato de tudo isso é a nossa verdade. Tudo isso que a gente faz é a nossa verdade. Não tem nada direcionado de uma forma diferente que a gente não acredite nisso que a gente faz. Então acho que é isso que dá força para que vocês continuem tocando, fazendo e realizando o trabalho de vocês, assim como nós aqui também no Sons do Brasil continuamos acreditando e levando em frente até onde a gente puder. Estaremos aqui com esse canal aberto para que esses trabalhos maravilhosos possam vir à tona. Uma coisa que eu vou falar para vocês, André, e depois o Vinícius, das redes sociais, se a galera quiser acompanhar o trabalho de vocês, os trabalhos do par.
Como eu disse no decorrer do programa, esse período de isolamento serviu para também repensar algumas coisas, e eu optei por gerenciar todas as redes que eu tenho, que não são muitas, através de uma só. Então, se alguém quiser me procurar, e aí a partir de lá pode procurar pelas outras redes e todas, eu costumo usar a ferramenta do Instagram. Tudo que eu acabo postando e lá, eu me limito, no bom sentido, a ser profissional apenas. Pouca coisa da minha vida pessoal está exposta e publicada ali, mas eu começo por ali. Ponto de partida é o Instagram, que é @AndréFernandesOficial. Você vai me encontrar no Instagram. Todas as outras redes são sempre André Fernandes Oficial, o Facebook. E nós temos a nossa página também. O Vini vai poder falar isso com propriedade, porque ele é o cara dos dados, dos números e datas e locais. Isso me deixa até bem tranquilo para não ter que lembrar das coisas. Eu já tenho que lembrar de tanto acorde, então tá tudo bem.
Eu não tenho muitas habilidades com as redes sociais, mas vou começar pelas nossas páginas. Temos um canal no YouTube, Par Oficial, que tem shows, o disco tá lá também, e tem um videoclipe que lançamos dessa forma colaborativa durante a quarentena. E tem as minhas redes sociais, que são pessoais e profissionais, porque eu sou o mesmo cara que canta, é o cara que dorme e almoça, né? Então é PaesVM, tanto no Facebook quanto no Instagram. Pode me achar lá também, que daí tem as coisas do meu trabalho, sobre o livro, na questão da poesia e também das coisas do par, né?
Então tá aí, para você quiser conhecer um pouco mais e acompanhar Vinícius Paes, André Fernandes e automaticamente do Opar, é só seguir essas redes aí. Sons do Brasil, que é transmitido pela Rede USP de Rádio nos 93.7 para São Paulo, 107,9 para Ribeirão Preto, para Aracaju pela Internova Rádio, para Santa Maria no Rio Grande do Sul pela Rádio Bloco e para Londrina pela Alma Londrina, a Rádio Web. É só sintonizar que você consegue ouvir o Sons Brasil em alguma dessas emissoras. Se você quiser entrar em contato com o Sons Brasil, é só anotar aí, lá no Instagram, @sons.do.brasil, no Facebook, @projetosonsdobrasil, e galera do Duopar, Vinícius, André, para encerrar o programa, a gente tem a tradição de sempre encerrar com uma música, claro, do artista convidado. Então eu queria convidar vocês aí para indicar uma música para a gente poder encerrar esse nosso programa de hoje.
Mais uma vez, obrigado, Serginho, pelo convite. Obrigado, Vini, pela parceria, pela irmandade. Muita saudade de você. Em breve a gente vai se ver para poder fazer essa live e comemorar, tentar pelo menos ter um gostinho do que é fazer mais um show desse disco que tanto me traz alegria. Vamos ouvir, então, a canção que fecha o disco, que a gente contou com a participação especialíssima do Fabinho Gouveia, que é um grande músico, compositor, arranjador, que fez um arranjo lindo de flautas, um naipe de flautas incrível. Essa que é uma das canções que são exceção no disco, né? É uma melodia linda do Vini, que eu tive a felicidade de fazer essa letra, chamada Dono Só de Mim.
Vamos nessa então, encerrando o programa de hoje, agradecendo a você que está aí na nossa sintonia, esperando contar com vocês também na semana que vem, com muito mais papo, muito mais prosa, muito mais poesia, música, som e tudo mais, o que o Sons do Brasil pode reunir aqui no nosso programa. Agradecendo mais uma vez a André Fernandes, Vinícius Paes, Dono Só de Mim, com o Duopar. Um abraço para vocês e até a próxima semana.
Eu nasci pra cantar feito passarinho no mar e no céu, faço meu caminho, acho um lugar em qualquer cantinho. Aprendiz, sonhador, Deus me fez assim, devagar ao léu, dono só de mim, vivo pra véu de cachoeira, cheiro brisa passageira, crio novos nomes pro amor. Provo o sumo na videira, colho cada flor primeira, sigo minha sina de canto. Sol e lua sempre vão guiar, como e por onde há voar, quando tudo se renova. Véu de cachoeira, cheiro brisa passageira, crio novos nomes pro amor. Provo o sumo na videira, colho cada flor primeira, sigo minha sina de canto. Sol e lua sempre vão guiar, como e por onde há voar, quando tudo se renova.
Você ouviu Sons do Brasil, onde a música independente tem vez e voz. Apresentação, Serginho Sagita.